Hoje vamos falar sobre a prevenção, diagnóstico precoce para justamente evitar complicações da doença dengue. Até porque uma combinação de fatores reacendeu o alerta sobre o avanço da dengue aqui no país. Período chuvoso, temperaturas elevadas, tudo isso combinado com esse ressurgimento, então, nos últimos anos, e os tipos, né, de vírus da dengue aqui no país, e forma tudo um cenário preocupante, né? E segundo o Ministério da Saúde, a estimativa é que, neste ano, o número de casos da doença pode chegar aí a 5 milhões. A gente vai trazer mais detalhes sobre esse diagnóstico e tudo para evitar as complicações da doença a partir de agora, com ele que está conosco, para também trazer os detalhes. É médico infectologista, o doutor Claudinson Bastos, que está conosco a partir de agora. Seja bem-vindo, obrigado por nos atender.
É um prazer falar com vocês e ter esse assunto com grande importância no momento atual.
Vamos, então, partir aqui de uma pergunta que é importante as pessoas saberem. O que é a dengue? Já para a gente iniciar aqui a conversa, o que é a dengue? Como é que ocorre a transmissão do vírus, hein, doutor?
Então, dengue é uma infecção, né, causada por um vírus, vírus da dengue. Existem vários sorotipos, pelo menos conhecidos agora, são quatro, dengue tipo 1, 2, 3 e 4. E é transmitida através do mosquito. O mosquito que tem o vírus, ele transmite para a pessoa. Então, não é transmitido de pessoa para pessoa, é transmitido através do mosquito, e não diretamente de pessoa para pessoa.
Uhum. Você falava desses sorotipos, né? Que, só para a gente entender mais, o que é esse sorotipo, né? As pessoas entenderem.
São variações, né? Variações do vírus. Por exemplo, a gente vê que COVID tem variações, né? Assim como o vírus da dengue, como são vírus, eles têm essas variações. Então, essas variações são chamadas de sorotipos, que podem causar sintomas, obviamente, iguais. Mas, uma vez você tendo o sorotipo 1, dengue tipo 1, você pode ter o 2, pode ter o 3 e pode ter o 4. Então, não implica que você tenha uma vez, não vai ter mais.
Uhum. Eles são mais acentuados, os sintomas mais acentuados, um difere do outro?
Existem algumas diferenças em termos de agressividade do vírus, né? Habitualmente, quando você tem o dengue uma vez, na segunda vez, você pode ter com maior gravidade. É como o organismo respondesse com mais acentuação, no sentido da resposta inflamatória. E aí você pode ter maior gravidade.
Uhum. Já partindo disso e dessas gravidades e os tipos, né, os sorotipos aí da dengue aqui no país, quando a pessoa identifica, quais são os sintomas comuns da dengue que pode ocorrer?
Pois é, os sintomas, eles são muitas das vezes inespecíficos, ou seja, é uma virose, como a gente chama. Ah, o que é que você tem? Uma virose, porque dá dor de cabeça, dores no corpo, febre. Os vírus causam isso. Mas, assim, é bom saber a parte epidemiológica, ou seja, você esteve onde você fez um turismo ecológico, por exemplo, em alguma região, embora a gente saiba que nas grandes cidades está tendo. Mas é importante você saber se na sua região está tendo alguma construção, se na sua região as pessoas, por exemplo, nessa época de verão, de férias, muita gente viaja, aí pode deixar a piscina lá exposta à chuva, deixa o tanque lá exposto, as suas plantinhas lá. Então, é bom a gente saber como é essa parte epidemiológica para justamente dizer, não, é possível que seja dengue e deve ter mosquito na sua região, no seu bairro.
Uhum.
E algumas vezes o paciente pode evoluir com maior gravidade. Ele pode ter sangramento, aí sangramento nasal, sangramento da gengiva. Ele pode ter o chamado rastro cutâneo, ou seja, vermelhidão na pele, pontos vermelhos na pele, que isso pode ser sinal justamente de dengue. No caso de chikungunya e no caso de zika, os sintomas são semelhantes, mas tem alguma variabilidade. Chikungunya, você tem dores articulares importantes, significativas, bem que você tem, mas não é tão importante assim. Então, existem algumas distinções básicas. Conjuntivite, você tem no zika, no dengue você pode não ter. Então, são situações bem pontuais de um para outro.
Perfeito. Dr. Claudilson Bastos, infectologista, né, trazendo aí informações referente à dengue. Nós, até para entendermos um pouco melhor, né, por que que o diagnóstico precoce da dengue é tão crucial para o tratamento eficaz? Né? Você falava aí que é importante a gente também buscar auxílios, né? Mas o que que evita? Né?
Então, a gente sabe que, por exemplo, principalmente se a pessoa é idosa, gestante, imunossuprimido, tem alguma comorbidade, ele pode evoluir para uma gravidade maior e internar. A gente está tendo, a gente está vendo aí, vocês na imprensa estão vendo, o número de casos aumentou significativamente, o número de internamentos, alguns óbitos também de dengue. Então isso nos preocupa muito, porque essa época de verão é época de chuva também, né? Provavelmente aí os casos também aumentaram significativamente. Então a gente sabe que justamente essas pessoas que apresentam, principalmente essas pessoas, crianças, que apresentam sintomas febris, dor de cabeça, dores nos olhos, dores articulares, dores no corpo, rash cutâneo, ele pode evoluir para uma gravidade. Então, o diagnóstico precoce é importante para a gente monitorar, monitorar com exame laboratorial, monitorar com exame físico do profissional médico, no posto de saúde ou no consultório, enfim, é fundamental.
E aí, com esse diagnóstico precoce importante, tem algum método em específico que dá para utilizar para identificar a presença do vírus, da dengue, na pessoa? Sim, sim. O que que dá para se observar mais?
Existem duas fases. Então, nos primeiros 3 dias, até no máximo 5 dias dos sintomas, você tem um teste rápido, NS1 que chama, para você diagnosticar a fase inicial. Depois do 5º dia, existe um outro teste, que é de anticorpos, né? Que aí você também pode dosar. Mas depois de 5, 7 dias, geralmente a fase da dengue ela é de 7 dias, né? O quadro clínico de 7 dias. Então, se você diagnosticar antes, é melhor para você já ter esse diagnóstico e você hidratar, repouso, observação, monitoração, exames laboratoriais, para, às vezes, no 5º, 6º, 7º dia, você pode complicar. Então, quanto antes, melhor. Então, existem essas duas fases aí, mas existem os testes para essas duas fases.
Só para a gente voltar um pouco aqui também, as complicações que podem surgir se a dengue não for diagnosticada a tempo, tratada a tempo também?
Pois é, se não for tratada a tempo, a gente tem a evolução para dengue grave. E aí, essa dengue grave faz com que a pessoa, ela às vezes não... É súbito, pode aparecer subitamente. Ou seja, você está bem, você está com dengue e não sabe, está com esses sintomas, e de repente você tem uma hipotensão, e de repente você tem vômitos incoercíveis, assim, persistentes, e de repente você tem uma dor abdominal persistente. Isso são sinais de alerta, sinais de alarme, que nesse momento você, tudo indica que você esteja com dengue grave. Então é preciso que você realmente vá a um posto de saúde e vai ser internado para isso. Às vezes você tem... pode apresentar já numa evolução, numa avaliação médica, água na pleura, como a gente chama no mundo popular, né? Que é derrame pleural, água na pleura, coisas desse tipo. Então, nesse momento, a situação é crítica. Então, é preciso que você vá no posto de saúde, interna, hidratação venosa, observação contínua, para que não evolua para óbito.
Vocês, como profissionais, né, da área, e... quais são os desafios? Vocês enfrentam alguns desafios ou frequente aí ao longo da atuação no diagnóstico esse precoce da dengue?
O grande desafio é que muitas das vezes o paciente ele está assim achando que é uma virose. Não, é virose. Tudo é virose. Uma febre é virose. Então é importante que nessa nossa avaliação a gente distingua, né? Por exemplo, dengue parece muito até com leptospirose. Estou falando de chuva com leptospirose, que é a doença do rato, entendeu? E às vezes a gente acha que é leptospirose por causa da chuva, mas é dengue. Dengue parece com muitas outras coisas. Então, o diagnóstico precoce, a avaliação precoce é fundamental justamente para evitar complicações maiores. Então, a demanda aumentou. Mas muitas pessoas ainda não procuram o posto de saúde achando que é uma virose qualquer.
Acho que até
aí quando vai no posto de saúde já é pior.
Acho que é até importante a gente ressaltar, né, sobre essa distinção aí dos sintomas da dengue e outras doenças que são transmitidas por mosquitos também. A dengue ela não transmite de uma pessoa. Eu estou com dengue e ela vai acabar infectando aí outra pessoa.
Ah, não. Para você infectar outra pessoa, como eu falei no início, é preciso que você tenha mosquito na região onde você está. O mosquito vai lhe picar e muitas vezes você não percebe que o mosquito lhe picou. E aí você está infectado, você passou para o mosquito o vírus. E o vírus vai voar e vai picar outra pessoa e vai transmitir. Essa situação. Por isso, o controle dos mosquitos é importante, a água do tanque, a água do borracheiro ali no pneu, que fica aquela água ali, pode ter a questão do mosquito. Então, é importante que a gente esteja atento. E, obviamente, tem a vacina. Graças a Deus, a vacina chegou aí para fazer com que a gente tenha uma prevenção maior, além das condutas básicas que todo mundo teria que fazer, a sociedade teria que fazer, mas infelizmente as pessoas ainda não têm educação, né? Coletiva,
Perfeito.
preocupado com o outro.
Até importante esse parêntese aqui referente à vacina, que depois da Covid aí, algumas pessoas tomaram uma restrição, né, em referente a vacinas. Você que acompanha aí essa questão da dengue, como é que tá? Tem essa parcela da população que às vezes não vai mesmo, não busca, né? Mas como é que influenciou a Covid, questão a essa a vacina também da dengue? Como é que vocês têm acompanhado? O pessoal acabou tendo esse distanciamento realmente ou não?
Sim, a vacina para dengue chegou, é recente, as pessoas ainda não absorveram essa situação da gravidade, muita gente ainda vê um carnaval aí, a gente sabe que no carnaval as pessoas se aproximam mais e aí a água, a chuva, águas paradas ficam por aí, porque não dá tempo do lixo organizar isso aí, tirar esse aguaceiro, então é um risco. Nessa forma de aumentar o número de casos de dengue, as pessoas na praia, etc. e tal. Então, eu acho que o que o senhor está fazendo com a imprensa, a divulgação, para que as pessoas se conscientizem, alguns estados já estão tendo vacina no serviço público, né? Já está com vacina para dengue no serviço público, outros não. Eu não sei se Santa Catarina já tem, mas Paraná tinha recentemente, Mato Grosso. Então, alguns estados já estão contemplando no seu cartão vacinal. No serviço público, mas tem no serviço privado também a vacina para dengue. Então, eu acho que se você tem condições, é melhor prevenir do que remediar.
Aproveitando
Porque
essas me...
pegar dengue, diga, pode falar.
Não, aproveitando sobre essas medidas adotadas para conscientização, claro, estamos aqui no meio de comunicação também, expandindo a informação, né? Mas que medidas mais que podem ser adotadas aí pela população, o poder público, para da importância do diagnóstico precoce da dengue, para evitar todo um problema futuro, né?
É oferecer nos postos de saúde os testes rápidos para dengue, né? E obviamente os laboratórios privados já têm, o médico de consultório ele pedir, pensou febre no nosso meio, pensou febre, dores no corpo, pensou em dengue, tem que afastar, entendeu? De um modo geral. Então é essa mensagem, as pessoas no início do quadro pedir um antígeno, um teste antigênico chamado. Que eu acredito que não é tão frequente quanto o teste de anticorpos, porque quando o paciente já vai para um posto ou para o consultório, ele já vai depois de 5 dias, porque essa febre persistiu, demorou, então ele não vai no início achando que é uma coisa, ah, vai passar, entendeu? Vamos deixar para depois eu vou. É bom no início mesmo, o diagnóstico precoce é no início, nos primeiros dias.
Perfeito. Doutor Claudilson Bastos, médico infectologista do Sabin Diagnóstico e Saúde, contribuindo conosco aqui sobre também o diagnóstico precoce, fundamental para evitar complicações da dengue. É importante também vocês, como médicos, pesquisadores, como é que a pesquisa médica tem contribuído para melhorar esses métodos de diagnóstico, tratamento da dengue ao longo do tempo? Como é que tem sido esse trabalho efetivamente?
Pois é, o trabalho de informação, de educação à comunidade, né? Muitas das vezes, quando a gente tem a oportunidade de informar, porque é aquela história, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Chegar uma hora que as pessoas vão ter consciência nas suas casas, antes de viajar, ter o devido cuidado de tampar o tanque, ter o devido cuidado de tampar também a sua piscina, de tirar a água das suas plantas. Enfim, é uma coisa básica do ABC, do Beabá que chama, né? Então, essa conscientização nas famílias, nos amigos, é fundamental. A gente acha que a coisa só vai acontecer com o outro, não acontece contigo, infelizmente. Usar repelente também na medida do possível, no final da tarde, dependendo da região onde você esteja principalmente. Usar repelente é importante. E no caso aí, a vacina como a terceira opção, dentre as três juntas. Não é uma independente da outra, não. Elas são interdependentes. O cuidado, a educação e a vacinação, tudo isso junto.
Perfeito, doutor. Nós queremos agradecer a sua participação, contribuir conosco aqui para esclarecer um pouco mais sobre a dengue, esse diagnóstico que é fundamental, né, de forma precoce. De momento, muitíssimo obrigado pela participação conosco na Rádio Marconi.
Muito obrigado e boa sorte. Espero que essa notícia chegue o maior número de pessoas possíveis, do norte a sul. Estou aqui no Nordeste, você lá no sul, então ele vai percorrer esse mundo afora.
Com
Tá bom?
certeza. Aqui nas cidades em que a Rádio Marconi tem a abrangência também pela internet, a gente divulga e propaga essa informação. Obrigado, doutor.
Um abraço.
Esse é o doutor Claudilson Bastos, médico infectologista, que participou conosco aqui na Rádio Marconi, programa Ponto de Encontro, falando a respeito do diagnóstico precoce fundamental para evitar complicações da dengue, que tem os diversos tipos aqui também no país. Com informações para o Ponto de Encontro, o repórter Ed Carlos de Rezende.